Programa em Pauta, tratando sempre de um assunto de seu interesse.
Olá, nosso convidado hoje aqui no estúdio é o presidente do IAP, Luiz Tarcísio Mossato Pinto, e também é presidente da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente. Presidente, muito obrigado pela sua presença aqui.
Eu que agradeço, Tony, a oportunidade de estar aqui conversando no estado todo sobre o papel da instituição e os projetos e programas do Instituto Ambiental do Paraná no estado.
Presidente, primeiro, para esclarecer quem não conhece, qual é o papel do IAP, o Instituto Ambiental do Paraná?
O papel do Instituto Ambiental do Paraná ele é um órgão licenciador, né, ele licencia as atividades de desenvolvimento no estado, tanto do setor industrial, do setor rural, do setor de conservação ambiental. Tem o papel de fiscalização ambiental, né, de todo o processo de fauna e flora no estado e do setor industrial também. Tem o papel de monitoramento da qualidade do ar, dos rios, das nossas bacias, né? E, além disso, a conservação das unidades de conservação no estado, que temos 68, e também fazer a difusão do desenvolvimento industrial, do desenvolvimento do agronegócio e, em especial, a conservação do meio ambiente no estado.
Presidente, o Instituto é, então, um administrador de conflitos, né? Porque nós temos, de um lado, a necessidade econômica do país de crescer, de se desenvolver, e, de outro lado, a necessidade de preservar o meio ambiente utilizando ele de forma racional. Ou seja, tem que conciliar esses dois interesses.
Com certeza, Tony. A minha função é gerenciar conflitos o dia todo. Mas é importante que a gente tenha a tranquilidade para fazer, né, esse processo. Saber que a preservação do meio ambiente ela é tão importante quanto o desenvolvimento do estado. Né? Saber que a conservação da qualidade do ar é tão importante quanto a saúde das pessoas no estado. Então você tem que dar qualidade de vida, e a qualidade de vida é proteger meio ambiente, mas também gerar emprego, né, e também gerar renda para a população.
Presidente, nós estamos aí no meio do processo do Cadastro Ambiental Rural. Isso foi criado pelo Código Florestal lá em 2012. Como é que funciona isso? O que é que o produtor rural tem que fazer nesse caso?
A bem da verdade, o Código Florestal, quando ele foi aprovado, esse novo código, ele traz em consequência que todos os agricultores do país fizessem o seu cadastro ambiental rural. Isso é para quê? Para que a União pudesse identificar todas as propriedades e trazer a ela uma segurança jurídica e ambiental. Ou seja, para que o produtor tenha a tranquilidade de ter a tua propriedade ambientalmente correta, é que veio o cadastro ambiental rural para ser implantado no país.
O produtor rural tem que dar todas as informações online da propriedade que ele tem.
Exatamente, Tony. O que a gente sempre pregou no contexto todo desse cadastro ambiental rural é que o produtor rural não ficasse com receio de fazer o seu cadastro, né? Ou seja, não tenha medo de fazer o cadastro. Isso não significa que o órgão vai estar lá multando ou autuando ele o tempo todo. Não. É justamente para você trazer a tranquilidade jurídica e ambiental para o produtor rural do nosso estado.
Tem gente que está com medo disso, presidente?
Olha, eu acredito que o Paraná avançou muito. Nós fizemos praticamente 99% de cadastro ambiental rural no estado. Acho que foi um dos primeiros estados a completar tantos cadastros assim, com exceção do Mato Grosso, que já tinha o seu cadastro bem anteriormente, antes a própria lei do Código Florestal. Mas foi Paraná e Minas quem fez mais cadastro ambiental rural no Brasil.
Qual é o objetivo de ter esses dados?
Bom, primeiro é importante você saber a característica da propriedade, né? O que ela tem que repor de reserva legal, o que ela tem que repor de área de preservação permanente, o que ela tem conservado disso, né? Então, assim, é um diagnóstico geral da propriedade na área ambiental. E, além do mais, ele dá a oportunidade do proprietário, né, em definir as suas políticas públicas de conservação da sua propriedade. Ou seja, vamos supor que eu tenho uma área lá e tenho um riozinho dentro da minha propriedade e eu não tenho nada conservado disso. O pequeno produtor, que é aquele até 4 módulo rural, ele está dispensado de se fazer a sua reserva legal, mas ele não está dispensado de fazer a recomposição da mata ciliar. Né? Então o cadastro ambiental rural ele vai estipular, ele vai trazer esse dado de como está a tua propriedade e depois vem outros passos pela frente.
Isso é tudo muito importante, presidente, só para esclarecer a população, é muito importante porque no momento em que você recompõe aquela vegetação que fica na lateral dos rios, que é a mata ciliar, você vai proteger esse rio de danos que podem acabar prejudicando não só o rio em si, mas a população da cidade, porque boa parte dessa água pode ser utilizada para abastecer reservatórios que vão atender a população de determinados municípios. Isso é fundamental para a saúde de todo mundo.
Com certeza. Eu acho que, em primeiro lugar, não existe vida se não tiver água. Né? Então, a gente tem que partir desse princípio. Sem água, não tem vida. Então, é o bem principal que a gente tem que cuidar. E a partir do momento que você cuida dessas áreas de preservação permanente, das suas nascentes, você está deixando essas áreas expostas a uma série de contaminações, né? Desde o próprio uso, às vezes, de agrotóxico, o próprio carreamento de solo, às vezes, para o rio, a erosão que se causa nas margens desses rios. Então é importante as pessoas entenderem que essa veia tem que ser bem conservada para não ter um infarto aí na sua propriedade.
Ainda falta muita gente para fazer o cadastro, presidente? Até quando vai?
Na realidade ele vai até dezembro. Nós temos ainda, eu acho que 1% aí do estado para se fazer.
Ou seja, falta pouquinho.
Bem pouco, Tony.
Perfeito. Presidente, a gente falou da qualidade da água. Uhum. Agora, vamos falar um pouquinho de qualidade do ar.
Sim.
A gente falamos no começo aqui sobre a necessidade de evoluir na geração de empregos, né? A gente está aí vivendo um momento em que, pelo menos nos últimos meses, a atividade industrial mostrou uma reação, está voltando a produzir mais. O Curitiba, por exemplo, é uma das cidades que tem a maior relação carro habitante, né? Nós temos um volume enorme de veículos, diminuiu um pouco esses veículos em circulação por conta da crise, mas obviamente tudo isso impacta o meio ambiente, tudo isso impacta a qualidade do ar, principalmente nos grandes centros. Nós temos aí alguns grandes centros no Paraná crescendo muito, muito, muito. E o IAP tem um serviço de monitoramento de qualidade do ar. Como é que é feito isso, presidente?
Bom, é importante ressaltar que o estado do Paraná agora passa a ser o segundo estado a ter um monitoramento contínuo em tempo real no país. Né? Isso, quando eu falo isso, não é porque eu quero só ter dados para poder estar fiscalizando, não. Muito pelo contrário. A qualidade do ar, ela é qualidade de vida da população, ela é saúde. Né? A partir do momento que eu sei que uma certa região ela está com alto índice de poluição, a gente sabe as medidas que tem que tomar para que aquelas pessoas não sofram com isso, desde problemas respiratórios, a contaminação. Então isso tudo envolve uma grande rede de cuidados que a gente tem no estado do Paraná. E essas estações, esse monitoramento que a gente está fazendo no estado hoje, ele dá a oportunidade de a gente fiscalizar. Ou seja, a partir do momento que você tem um estado altamente industrial, né? A gente evoluiu muito nesses últimos anos no setor industrial, eu também tenho que ter um controle sobre isso. E para isso o estado, nós já tínhamos 8 estações de monitoramento da qualidade do ar, Curitiba, região metropolitana, Piraí, Castro, né? Onde a gente tem algumas papeleiras. E a partir daí, num convênio com o Banco Mundial, nós recebemos um recurso de 6,5 milhões e resolvemos fazer um monitoramento do estado todo.
E esse monitoramento, os dados deste monitoramento estão disponíveis para a população? É possível que a gente acesse isso, que a gente tenha informações, detalhes disso?
Sim, hoje você pode entrar no site do IAP, né, e conseguir num clique ali, a gente está melhorando um pouquinho para que esteja uma transparência melhor nesse clique. Você clicando ali, você vai saber como é que está a qualidade do ar hoje em cada região. Ela aparece uma bolinha verde, você clicou em cima da bolinha verde, você vai saber como é que está a qualidade do ar lá em Cascavel. Né? Você quer pegar Foz do Iguaçu, você clicou ali, ela vai dizer. Então, são três alertas que dá. O verde é sinal que a qualidade do ar está boa. Quando ela parte para o amarelo, ela já dá um sinal de alerta para nós, né? Amarelo e laranjado. E no vermelho, ela realmente mostra que a qualidade do ar está ruim. E ali você tem que tipo de ar que está sendo contaminado naquele exato momento. Né? Se é poluição veicular, se é poluição por indústria, ou se é algum acidente ou alguma modificação do próprio ar em si. Ou seja, assim, como exemplo, não sei se você lembra, Tony, mas em 2014 nós tivemos aquele vulcão no Chile, né? As estações de monitoramento da qualidade do ar nossa aqui de Curitiba, ela nos mostrou o exato momento em que essa poeira chegou em Curitiba e o exato momento em que ela se dissipou de Curitiba. Né? Então, quando você tem um grande desastre ambiental, é possível você ter esse controle com mais tranquilidade.
Perfeito. Estou conversando aqui com o presidente do IAP, o Instituto Ambiental do Paraná, Luiz Tarcísio Mossato Pinto. Vou fazer um rápido intervalo nessa nossa conversa. A gente volta em instantes.
Programa em Pauta, sempre com um assunto de seu interesse.